Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carricon, de volta depois de uma semana de folga e depois vocês terem acompanhado a brilhante apresentação da Júlia Roden. Estou em Curitiba e trago as principais notícias da vigília Lula Livre montada aqui em Curitiba, na capital do Paraná. Nesta segunda-feira, 23 de setembro, completam-se 534 dias da prisão política do ex-presidente Lula, mas também 534 dias de muita resistência na vigília Lula Livre. E neste início de semana, nós vamos ouvir mais trechos da entrevista concedida por Lula aos portais Fórum e Ópera Mundi. Também vamos conferir a análise do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, sobre a publicização, né, das mensagens reveladas pela série de reportagens do site The Intercept Brasil, mais conhecida como Vaza Jato. E para começar o dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela militância, que está aqui na vigília Lula Livre, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E para você que está nos ouvindo aqui na Rede Lula Livre, você pode participar do nosso programa. Você deixa o seu recado para o pessoal da vigília e também para todo mundo que ouve a Rede Lula Livre. Envie uma mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp da rede, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. Participe aqui com a gente. E na última semana, o ex-presidente Lula concedeu entrevista aos jornalistas Renato Rovaí e Haroldo Cereza, dos portais Fórum e Ópera Mundi. A gente ouve agora mais um trecho da entrevista em que Lula comenta as expectativas que já teve de ser solto nesses 17 meses de prisão e como manter o equilíbrio dentro do cárcere. Vamos conferir.
Quando eu vim para cá, havia a possibilidade de votar uma ADC. Eu nem sei o que é, mas já aprendi a falar ADC. Ou seja, na semana que eu vim para cá, o partido que tinha entrado com a ADC, sabe, retirou a ADC. O PC do Boi entrou com outra ADC e aí o Marco Aurélio, não sei porquê, não colocou em votação, ou não podia, ou a presidenta não colocou em votação. Tudo isso poderia fazer com que eu ficasse mais desesperado. Mas um homem desesperado, ele tende a morrer precocemente. Então, como eu quero viver 120 anos, eu mantenho um equilíbrio.
Como o senhor tem mantido o equilíbrio aqui dentro, presidente? Desculpa lhe perguntar, você está com a questão pessoal, mas o senhor faz 9 quilômetros de esteira, vê televisão.
Assistindo, sabe, você pelo pendrive, sabe, assistindo todos os meus amigos da Globosfera no pendrive. Eu recebo muito pendrive, sempre com um dia de atraso. Sempre com um dia de atraso. O dia mais triste é sábado e domingo, que eu não recebo. Então eu vou ver vocês na segunda-feira, da sexta-feira à noite. Então eu na segunda-feira vejo notícia, velho. Vejo você falando do sábado, da sexta-feira. Uhum. Vejo outros companheiros falando. Então eu me mantenho assim. E o que me fortalece, na verdade, é saber o seguinte: esse país não pode ser destruído. Essa gente não pode destruir o país. Por isso que eu coloquei a questão da soberania nacional como o principal mote da chamada esquerda brasileira, dos setores sociais. Você deixar destruir a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, foram essas empresas que suportaram o Brasil e que cresceu, porque a Petrobras não é uma simples empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa, sabe, que investe mais em tecnologia e pesquisa nesse país.
Ah, então você conferiu um trecho da entrevista do ex-presidente Lula ao portal Fórum. E a gente continua ouvindo mais trechos desta entrevista do ex-presidente Lula ao jornalista Renato Rovaí. Desta vez, Lula fala sobre as políticas públicas dos governos petistas e também manda um recado para o pessoal da vigília Lula Livre aqui em Curitiba. Vamos ouvir.
Sabe, o capítulo 5 da questão social na Constituição é tudo preceitos gerais que você precisa depois regulamentar. Todo mundo tem direito à casa, quem é que vai dar? Todo mundo tem direito à educação, quem é que vai dar? Todo mundo tem o direito de um monte de coisa, mas não tem. Então, o que, que o PT fez de errado? O PT tentou consagrar aquilo em direitos concretos. Por isso é que nós subsidiamos casa para as pessoas que ganham pouco, porque o cara que ganha R$1.000 não tem como pagar 400 de aluguel, ou ele come ou ele paga aluguel. Por isso é que nós garantimos de pobre para a universidade, sabe? Pobre para a universidade com bolsa. Olha, qual é o problema de investir em bolsa e financiar estudante? Da mesma forma que você financia o empresário, você financia o estudante. Veja quanto de trilhões os Estados Unidos têm de financiamento de bolsa. Agora, aqui no Brasil, eles tratam a educação como gasto e colocam um analfabeto para ser ministro da educação, não um analfabeto preparado como eu. Porque eu, sinceramente, não troco meu diploma primário pelo diploma universitário daquele cidadão. Porque, além de ser ignorante, ele é grosseiro. Ora, então, um país que não trata a educação com respeito, um país que acha que investir em universidade é gasto, investir em ensino universitário é prejuízo, que não pode investir em pesquisa, que não pode financiar a bolsa, que não pode... Onde que esse país vai ser? Veja se você conhece algum país do planeta Terra que cresceu e se desenvolveu sem antes investir numa coisa chamada educação. Eu sinceramente acho que o Brasil precisa lutar. Se você puder, digo o seguinte: olha, não há espaço para covardia. Sabe? Não há espaço. Quando eu vejo, sabe, aquele miliciano do Bolsonaro, o cara foi se esconder aonde? Eu pensei que o cara estava escondido numa favela no Rio de Janeiro, onde eles acham que tem muito bandido. O cara estava escondido no Morumbi. No Morumbi. E ninguém foi atrás para saber quem é que alugou a casa para ele.
Do lado do Palácio dos Bandeirantes.
Na casa de quem que ele está? Ele paga aluguel? Sabe, não, se fosse um petista, já tinha um prendido, feito coerção, tá torturado para saber. Então, enquanto, gente, o PT e a sociedade não for para a rua com muita coragem, sem medo, fazer como esse pessoal da vigília. Esse pessoal da vigília aqui é o símbolo da dignidade nesse país. Tem gente aí que está aí desde que eu estou aqui, sabe? E eu acho fora tem coisa muito mais séria do que eu. Acho que defender os interesses do povo trabalhador, defender o direito de estudar, defender a soberania nacional, a nossa indústria, as Forças Armadas teria que fazer isso. Ao invés daqueles generais ficar andando atrás do Bolsonaro, tentando agradar ele, deveriam estar se preparando para defender a soberania nacional, para defender as empresas, para defender a nossa biodiversidade, para defender a nossa Amazônia. Essa gente tem que saber que governar não é falar bobagem, governar é fazer.
Ah, então você conferiu trechos da entrevista do ex-presidente Lula ao portal Fórum. E no decorrer da semana a gente confere mais e mais trechos de entrevistas que o ex-presidente Lula vem concedendo a diversos veículos de comunicação do Brasil. No evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na última semana, o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça do governo Dilma, Eugênio Aragão, afirmou que a publicidade das mensagens reveladas pela série de reportagens conhecidas como Vaza Jato, do site The Intercept, escancarou a parcialidade do sistema judiciário brasileiro. O repórter do Brasil de Fato, Wallace Oliveira, traz mais informações.
O jogo de cartas marcadas da Operação Lava Jato, reveladas pelo The Intercept, escancarou para o mundo a fragilidade e parcialidade do sistema judiciário brasileiro. Na avaliação do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, a publicização do caso explicita as relações obscuras entre os órgãos de justiça, que tem se tornado uma prática no Brasil. Aragão acredita que as revelações deixam um legado de aprendizado e alerta para a urgente revisão do sistema jurídico. O jurista também criticou a conduta do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, durante o processo que levou à prisão de Lula. Ele questionou a parcialidade do juiz, que concedeu diversas entrevistas, palestras e falas públicas sobre o caso durante todo o desenrolar do julgamento.
Juízes devem falar o menos possível. Juízes não podem ficar dando entrevistas sobre processos que afetam pessoas individualmente. Quebra todo esse princípio de imparcialidade. Então é profundamente desleal com a relação processual e com a prestação jurisdicional quando o juiz resolve ser celebridade. Isso mina a credibilidade da justiça, a sua capacidade de se portar dentro da liturgia de quem.
Na avaliação de Maria Rosário Barbato, representante da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Operação Lava Jato é um claro exemplo de como atua hoje o judiciário brasileiro.
No Brasil, o chamado ativismo judicial, de onde insurge também a judicialização da política, dá espaço a interesses pessoais de determinados juízes e acabou absolutamente descontrolado. O judiciário, em alguns casos, controla a democracia, mas não exerce a democracia.
A prisão do ex-presidente Lula, considerado o maior fruto da Operação Lava Jato, também foi ressaltada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT.
O debate sobre o presidente Lula como o nosso, hoje, maior preso político, não é um debate acessório, não é um debate partidário, não é um debate menor. Ter este preso político hoje é sinal de que as coisas, de fato, não estão nas suas condições normais. Era um golpe, e nós já sabemos, e nós já denunciávamos, e nós fizemos a resistência e continuamos a fazê-la até que ela não seja mais necessária. Mas pelo tempo que ela for necessária, a gente faz essa luta. Por Lula livre.
Eugênio Aragão também comentou a alegação dos promotores de justiça de que teriam sido vítimas de um crime de invasão de privacidade. Para o jurista, a quebra de privacidade dos procuradores se trata, nos termos da lei, de um crime impossível, já que os aparelhos são de posse pública.
O empregador tem direito de acesso aos dados nos instrumentos de trabalho que ele entrega aos seus empregados. O procurador é empregado do povo. É direito nosso de saber.
Durante a audiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, também houve o lançamento do livro As Relações Obscenas, As Revelações do Intercept Brasil. A obra reúne 60 artigos de diferentes pensadores do Brasil, de Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Amélia Gomes, Wallace Oliveira.
Para você que tem uma rádio, um site, um blog, conhece alguém que tenha, saiba que o nosso programa pode ser transmitido aí na sua cidade, no seu veículo de rádio, no seu site. Para isso, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade para você retransmitir a rede Lula Livre. DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. A rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 espalhadas por todo o país. E nós vamos ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta. Eu sou o Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Na produção, Júlia Roden e Camila Salmásio. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Milton Nascimento com a música Nada Será Como Antes. Bom começo de semana a todos vocês. Até amanhã e Lula Livre!
Os amigos... E notícias me dão de você, alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um rosto de sol. Num domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você. Sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite, um rosto de
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.